Ok, nós estamos em 1 Reis 19, estamos falando sobre a crise do profeta Elias. Começamos domingo passado, falamos como Elias saiu de uma fase tremenda de manifestação de Deus. Ele acabou de ver Deus agindo de uma forma sobrenatural, tremenda. Temos enfatizado que durante 3 anos e meio, e talvez antes disso, porque a gente não tem nenhum relato de Elias antes do capítulo 17, né, de 1 Reis, quando ele anuncia que vai ter a seca. Então não sabemos quanto tempo antes disso, quem sabe Deus estava preparando a vida de Elias, a gente não tem ideia. Não temos nenhuma informação sobre esse período anterior na vida de Elias. O que nós sabemos é que ele estava esperando Deus agir, né, como resultado do juízo, como resultado da seca, da falta de chuva. Ele estava esperando Deus fazer uma grande obra, e Deus realmente fez. 1 Reis 18 é o relato do que Deus de fato fez depois de todo aquele período de preparação. Só que aí agora nós estamos falando que esse aqui é o dia depois do grande encontro, né? Foi a sequela, foi o momento que veio depois. Isso não é incomum acontecer o que aconteceu com Elias, por isso a gente precisa aprender com isso. E até a gente já citou aquele texto, mas eu acho que eu não mencionei domingo passado, que em Tiago 5 ele fala que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, às mesmas, assim, ele era um homem semelhante a nós. Quando Tiago fala isso, pelo menos dentro do relato que a gente tem aqui, ele estava se referindo a esse momento. Como é que a gente sabe que Elias era um homem que tinha as mesmas fraquezas, que ele também sentia as dificuldades, os obstáculos, ele era fraco como nós? Como é que nós sabemos disso? Exatamente nessa parte da história que nós estamos vendo agora, quando ele, depois da grande vitória, depois de Deus se manifestar com o fogo, e depois de Deus mandar a chuva, e depois de Elias correr com força sobrenatural, né, ele correu na frente da carruagem do rei Acabe. Então, depois de tudo isso que Deus fez, a gente pode até perguntar, mas como que Elias podia chegar tão rápido no momento de tanto desespero? Né, como nós vimos, né, no capítulo 19, versículo 4, ele chega ao ponto de pedir a Deus pela morte. Fala assim: Deus, chega, eu não quero mais, eu acho que vou encerrar minha carreira e nem vou ficar esperando que o Senhor faça algo mais na minha vida agora, porque chega. Como é que Elias caiu nesse ponto tão rápido? E assim, a gente deu duas explicações, só resumindo isso para a gente poder continuar. Uma é que isso é natural, não é certo, mas é natural, é frequente. Muitas vezes, depois de Deus agir de uma forma sobrenatural, poderosa, além das nossas capacidades, na sequela, depois que acontece, parece que vem um momento de esgotamento, de esvaziamento, um momento assim de depressão mesmo. Isso é comum. Então a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa saber que isso pode acontecer, que isso acontece de fato, e estar preparado para isso, né? Não ser pego de surpresa, porque uma das piores coisas é a gente ser pego de surpresa. Então é importante entender, em primeiro lugar, que isso é algo que pode acontecer, mesmo quando as coisas parecem que estão correndo bem, que Deus está agindo, mas é possível, é muito frequente, a pessoa que foi usada por Deus, às vezes até um grupo, né, um ministério, uma igreja, um corpo, às vezes vem aquele momento assim de sequela, porque se Deus agiu de uma forma sobrenatural, na sequela você pensa assim, puxa, agora parece que foi embora, eu fiquei só com minha força natural, né? E isso é um momento assim de grande dificuldade. E a segunda razão, quer dizer, a primeira é esgotamento, é uma sequela natural, esgotamento de forças naturais, de forças emocionais, de tudo. Então isso é uma coisa natural que acontece. E a segunda coisa que aconteceu com Elias e que pode acontecer também são expectativas frustradas, porque Elias estava esperando, isso a gente está deduzindo, mas fica bem claro aqui, que Elias estava esperando um resultado muito forte. Ele estava esperando que tudo fosse diferente, que quando Deus respondesse com fogo, que quando Deus terminasse a sua obra, como ele fez no capítulo 18, que talvez o rei Acabe, Jezabel, fossem se converter ao Senhor, que o sistema, que tudo mudasse, que o país realmente, que a nação se voltasse para Deus. E quando Jezabel ameaçou matá-lo, como acontece no capítulo 19, ele ficou desesperado e falou assim, poxa, mas então não aconteceu nada daquilo que eu estava esperando, né? E a gente fez um paralelo com Jonas para mostrar que isso não é tão incomum, que Jonas também teve uma expectativa diferente do que Deus ia fazer, e por isso ele ele ficou assim até bravo com Deus. Então a expectativa, Deus às vezes nos dá uma coisa para fazer, uma obra para fazer, e a gente pensa, bom, Deus está mandando fazer, então vai ter uma consequência fantástica, porque Deus está mandando fazer. Elias tinha muita certeza do que Deus mandou fazer, só que o resultado não foi o que ele esperava. Então isso é uma coisa importante para a gente ver, ok? Uma pequena observação também é que quando, capítulo 19, versículo 2, né, quando Jezabel mandou um mensageiro para Elias, dizendo, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Não sei se você já chegou a fazer essa pergunta, porque onde estava Elias nesse momento, alguém lembra? Onde estava Elias quando ela mandou os mensageiros? Eu não posso garantir, mas assim, pela sequência da história que terminou no capítulo 18, onde Elias estava? Foi? Lá mesmo, na própria cidade, porque ele não foi correndo na frente do carro de Acabe. Eles estavam, não em Samaria, mas eles estavam em Jezreel, num palácio lá, né, que ele tinha. Então, Elias estava pertinho dela. Se Jezabel quisesse matar Elias, ela não precisava mandar um mensageiro, precisava? Só mandar matar, né? Então, muitas pessoas até fazem a suposição que, como aconteceu com Jesus, né, que os líderes religiosos queriam matar Jesus, mas tinham medo por causa da opinião do povo. Como o fogo tinha acabado de cair, o povo tinha falado, só o Senhor é Deus, pode ser que Jezabel fale assim, puxa, eu acho que eu não posso matar, mas eu vou fazer uma ameaça, pelo menos o cara vai embora, né? É uma suposição, a gente não sabe, mas é uma coisa meio engraçada, assim, você mandar um mensageiro, falar com o cara, falar assim, olha, amanhã nessa hora você vai estar morto. Poxa, mas se eu quero matar, então o mensageiro já estava ali, Jezabel sabia onde ele estava, mandou o mensageiro até lá, quer dizer, era só mandar um bocado de soldados e matar de uma vez, né? Então é um detalhe meio curioso, né, da história, que talvez ela não tinha intenção de matar, ou talvez ela tinha intenção de dar um susto nele, a gente não sabe exatamente como era. E a outra coisa que agora, dando sequência, a gente está vendo que Elias, né, ele fugiu, versículo 3, né, fala que ele teve medo, algumas versões falam que ele teve medo, outras só falam sim que ele ouviu na ameaça e foi embora, né? Mas parece que é da Septuaginta, a versão que fala que ele teve medo. Mas ele fugiu, então bem provável que ele teve medo mesmo, né? Ele teve medo e correu para salvar a sua vida. E nós vimos que ele foi desde Jezreel, que não é na extremidade norte, mas é mais para o norte do país, e foi até a ponta mais do sul, né, que é Berseba, que não fazia parte das 10 tribos onde Elias estava. Quer dizer, se fosse para ficar fora do alcance de Jezabel, teoricamente Berseba já estava bom, porque estava fora do reinado de Acabe e Jezabel, estava no reinado de Judá. Mas, outra coisa que nós não sabemos é, quando Elias fugiu, ele já tinha intenção de ir para Horebe ou Sinai? A gente não sabe também. Eu penso, pelo contexto aqui, que ele não tinha essa ideia em mente, mas não posso provar. Mas eu penso que ele não tinha em mente pelo seguinte: versículo 4, ele pede a Deus para morrer. Ele foi até Berseba, no versículo 3. No versículo 4, ele estava acompanhado por um servo, né? As únicas duas vezes que nós ouvimos falar desse servo de Elias é quando no Monte Carmelo ele estava orando para que viesse chuva, ele mandava o servo ver se tinha algum sinal de chuva ou não. Até aquele momento a gente nem sabia que Elias tinha um servo. Quando ele foi lá para a viúva, por exemplo, eu acho que ele não tinha servo, porque estava só ele precisando de comida lá na viúva. Imagina assim, que se ela tivesse que dar comida para ele e para um servo também. O servo nem aparece lá naquele momento. Então, em algum momento, alguns até especulam, são especulações, né? Alguns até especulam que o filho da viúva, lembra? O filho da viúva que morreu e foi ressuscitar, que ele era o servo. Mas as pessoas gostam de tentar fazer conexões e coisas assim, não tem nenhuma base. Mas, então, Elias tinha um servo na hora de orar pela chuva, e ele tinha um servo agora na viagem. Só que ele vai até Berseba com o servo, mas larga o servo em Berseba e vai caminho de um dia para o deserto. Agora, pela sequência, a gente descobre que Elias não tinha nada para comer nem beber. Então, a minha conclusão é que Elias queria morrer mesmo. Ele largou o servo em Berseba porque eu vou sozinho e vou morrer. Eu vou falar com Deus que vou morrer, e ele nem levou, né, pelo contexto da história, porque quem trouxe comida para ele foi o anjo. Então ele não tinha levado nada. Ele foi para o deserto assim: ó, Deus, chega, eu vou para o deserto. O deserto é um bom lugar para morrer, e vou morrer lá sozinho. Então, essa é a minha ideia. Mas a gente não sabe se a gente a história não conta que momento que Elias pensou, que momento que veio a ideia: vou até o Monte Horebe. Talvez até foi o anjo, mas não tem nenhuma coisa aqui que nos fale quando é que ele decidiu ir para o Monte Horebe. O que nós sabemos é que ele estava assim, chegou num ponto de desistência. E como eu falei, eu não aconselho ficar bravo com Deus, eu não aconselho ter esse espírito de desistência, mas o que eu quero dizer é: isso acontece. Não é certo, não é o que Deus espera, mas Deus sabe. E até Elias, como o Tiago falou, Elias foi um homem sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas fraquezas que nós. Então ele passou por essa situação, sentiu vontade de desistir de tudo, e a crise aqui, é muito importante entender que a crise que ele fala, vamos ver o versículo 4 de novo, a oração dele, né? Ele chegou um dia no deserto, assentou-se debaixo de um zimbro, achou uma árvorezinha no deserto, que, né, se é deserto, não era muito frequente, né, mas é uma árvore que às vezes eles encontram no deserto. Então ele se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Como falei, eu vejo nisso uma indicação de que Elias já sabia que ele teria um fim diferente. Também não posso provar, mas a impressão que dá aqui é que Elias sabia que se ele chegasse ao final da carreira, do chamamento dele, ele seria levado para o céu. Mas ele está dizendo: Deus, não dá para chegar no fim, me leva que eu não sou melhor do que meus pais. Mesmo que isso não seja verdade, essa ideia de que ele já sabia que seria arrebatado, ele está dizendo pelo menos assim: olha, eu pensei que nós íamos chegar adiante. Cada geração, presta atenção, cada geração precisa avançar no plano de Deus. E Elias está dizendo: Deus, eu acho que por aqui está bom, eu sei que nós não chegamos. Elias não viu o fruto que ele estava buscando, ele viu coisas tremendas. Quem não ficaria satisfeito? Você, olha, eu vi fogo descer do céu, Deus, eu vi uma pessoa ser ressuscitado dos mortos. Elias tinha visto coisas tremendas. Ele falou que não ia chover, não choveu. Depois ele falou que ia chover e choveu. Ele recebeu força sobrenatural de Deus e correu na frente de Acabe. Então ele tinha uma porção de coisas que Deus tinha feito na vida dele. É mais ou menos como Paulo, que fez 3 viagens missionárias, e em Filipenses ele falou assim: Deus, eu não alcancei, eu não cheguei aonde o Senhor quer que eu chegue. E eu falo assim: Paulo, caramba, né? Se eu tivesse visto metade disso aí, eu já tinha falado assim: Senhor, graças a Deus, eu cumpri o teu chamamento para a minha vida. Mas ele não teve isso. Existe algo dentro de nós que ninguém pode explicar, ninguém pode definir. Não deixe os outros definir qual é o final da sua carreira. Muitas vezes os outros falam assim: tá bom, você não precisa buscar mais nada, Deus já te usou, dê graças a Deus e se aposente. Gente, isso não são os outros que falam isso, que podem falar isso. A gente tem que ter assim: dentro de mim eu sei quando eu cumpri o meu chamado e quando não cumpri. Então é muito importante a gente entender qual é o chamado, mesmo que a gente não tenha uma definição. Deus quer que eu faça isso, isso e isso, eu tenho um plano de carreira e eu vou chegar exatamente. A maioria não tem essa ideia do que Deus vai fazer na minha vida. Eu não sei nem o ano que vem, eu tenho que saber hoje que Deus tem algo, que eu não completei a minha carreira, que falta alguma coisa. E o que eu quero mostrar é que nessa oração de Elias, ele sabe que tem algo mais, mas ele está desistindo. É isso que vocês têm que ler no versículo 4, 19, primeiro reis que está chegando agora, primeiro reis 19, 4, nós estamos vendo aqui a oração de Elias, em que ele diz: Deus, chega. Quem que fala para quem? Quem que tem que falar que chega? Né? Não sou eu que falo para Deus, é Deus que fala para mim. Deus pode falar para mim, fala assim: chega, você queria muita coisa. Tudo indica que o apóstolo Paulo queria ir para a Espanha, né? Ele fala na carta aos Romanos, parece que ele não chegou. Então existem coisas que eu posso falar: eu quero fazer isso, eu tenho a meta, eu tenho um objetivo na minha vida, eu quero alcançar isso. Talvez Deus vai chegar e fala assim: não, eu não fiz esse plano, chega. Né? Mas não somos nós que falamos para Deus, né? Elias está falando para Deus: chega. Deus está falando assim: eu não falei chega. Então ele está dizendo: eu não sou melhor do que meus pais. Então o que quer dizer isso? Ou ele está dizendo: Deus tem um plano de me levar sem passar pela morte, pode ser que ele esteja se referindo a isso, ou ele pode simplesmente estar dizendo: o propósito de Deus, que deveria ter avançado, eu não sou melhor do que meus pais. Ou seja, o plano de Deus que parou com meus pais, ele não foi além disso, não deu para ir além. Mas tá bom, Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Não é questão de ser melhor. Deus tem um propósito para nossa geração. E Deus quer que a gente avance além do que nossos pais foram. E Deus quer que os meus filhos e os seus filhos e a próxima geração, se Jesus não voltar antes, vá além do que nós fomos. Amém?
Amém?
Isso é o propósito de Deus. Cada geração tem que ir além. Tem que ir além. E quando você desiste, quando você fala assim, não, tá bom, Deus, eu não sou melhor, vamos parar por aqui mesmo. Isso não é Deus falando. Isso é a voz do homem, a voz, né, de Elias, falando assim, Deus, eu não estou entendendo nada, mas vamos parar por aqui. Então essa é a ideia, essa é a oração de desistência de Elias. O que eu quero dizer, é bom isso? Isso é certo? Não, não é certo, mas isso acontece, e Elias não foi, nós vamos ver aqui na sequência, que Deus, principalmente com seus servos, seus amigos, Deus não tem problema nenhum em repreender os seus servos. Tem muitos exemplos na Bíblia, o próprio Jonas, né, que é um exemplo assim, bem forte de alguém assim, que não conseguiu realmente ver todo o propósito de Deus na vida dele, e quando Jonas ficou bravo com Deus, porque Deus teve misericórdia sobre a cidade de Nínive, quando Deus chega para Jonas, o que Deus fala? Primeiro Deus preparou, né, o caminho, né? Trouxe uma planta, deu sombra para ele e tal. Aí Deus mandou um bichinho para cortar a planta, né? E aí Deus chega para Jonas e fala assim, Jonas, por que você está bravo? Você não tem razão de estar bravo. E Jonas fala assim, eu tenho razão de estar bravo, sim. Eu acho assim, a gente pode falar assim, gente, o que está acontecendo aqui? Jonas está falando com Deus, que está discutindo com Deus, né? E Deus falou, Deus repreendeu Jonas, falou assim, olha, você não devia estar pensando assim. Deus fala, mas Deus não fica bravo pelo fato de você falar o que você está pensando, é isso que eu quero que vocês entendam. Deus não ficou bravo com Elias porque ele pediu a morte, em nenhum lugar Deus fala assim, tá bom, então esse cara aqui não serve para mim mais. Ele não fez isso. De forma nenhuma. Isso não significa que Elias está fazendo a coisa certa, mas significa que Elias, ele está numa situação, ele está numa crise, e Deus quer falar com o seu amigo. Então, essa parte da história, como eu falei assim, a gente não tem as informações. Para mim, eu estou falando a minha impressão que Elias fugiu de Jezabel, deixou o servo dele em Berseba e falou assim, eu vou. Um dia, ele não, pelo que eu vejo aqui, ele não levou comida, não levou água, para andar no deserto sem comida, sem água, você só pode estar querendo morrer. Ele não levou nada, não levou o servo, para que o servo também não acudisse, ele foi sozinho para dizer, vou morrer. Ele vai um dia e pede a Deus, Deus, leva a minha vida. E ele faz a oração e vai dormir. Senhor Deus, tomara que eu não acorde, né? Ele vai dormir. E aí vem essa demonstração do cuidado e do amor de Deus. Essa parte da história aqui, para mim, né, como eu falei domingo passado, é Deus como mãe, é Deus cuidando dele. Vem o anjo, né? Não veio repreensão, não veio Deus falando bravo com ele, vem o anjo e cutuca assim, fala assim, Elias, coma. Elias acorda e tem um... Pode não parecer para você, mas acho que para quem está no deserto, era um banquete, né? É um banquete, porque lá tinha pão feito nas brasas, quer dizer, quentinho da hora, né? Tinha o pão, tinha água, e Deus fala com Elias, né? Pelo anjo, fala assim, coma. Aí, não fala quanto que ele comeu, nem como que ele comeu, mas daí a pouco ele vai dormir de novo. Ou ele pode ter comido uma quantidade normal, ou ele pode ter, assim, sabe, quando você está triste, quando você está desanimado, do jeito que Elias estava, Talvez ele não tinha muito apetite. Talvez ele fosse assim, bom, comer um pouquinho e vou dormir de novo. Aí daí a pouco o anjo fala de novo: Elias, você não comeu direito. Já viu mãe falar com o filho assim? Você não comeu direito. Mas a frase que ele fala aqui, versículo 6, ele vê o pão, ele comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Versículo 7, o anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo, a minha tradução fala muito longo te será o caminho. Tem uma outra tradução que fala assim: o caminho é longo demais para você. É esse cuidado de Deus, você vai precisar disso. Na nossa vida normal, física, se você vai passar, no caso dele, ia passar 40 dias sem comer. Então, para ele comer duas vezes, foi, até a gente não consegue, não é uma coisa natural. E quando você vai falar assim, bom, amanhã eu vou ter que ficar o dia todo sem comer, então hoje eu vou comer o dobro para não ter fome amanhã. Você sabe que não funciona, Quanto mais você come hoje, amanhã você amanhece com mais fome ainda. Não sei se alguém já tentou fazer isso no jejum, por exemplo, Fala assim, bom, amanhã eu vou jejuar, então hoje eu vou abastecer um pouquinho mais, Aí dá mais fome, parece que assim... O organismo reage. Se você quer fazer um jejum, realmente, se você quer fazer um jejum, principalmente de mais de um dia, a melhor coisa que você faz é antes de começar o jejum, já começar a comer menos. A melhor coisa que você faz, não comer o dobro. Mas o anjo veio e falou assim: coma de novo, porque o caminho é muito longo para você. Então, gente, vocês percebem a minha linha de pensamento aqui? Eu acho que Elias não estava pensando caminho longo, ele não estava com comida, com água. Então, para mim, Elias ele não estava pensando no Monte Horeb. Em que momento que ele entendeu que ele tinha que ir para o Monte Horeb, o Monte Sinai? Eu não sei se o anjo falou alguma coisa, mas o anjo falou: você tem um caminho longo demais, você precisa de comida. Bom, Elias, ele não é a primeira vez que Deus dá comida sobrenatural para ele. Aliás, é a terceira vez, porque uma vez ele foi alimentado pelos corvos, enquanto ele estava esperando, nesse período de seca, e depois ele foi alimentado sobrenaturalmente pela viúva. Então, duas vezes já Elias tinha sido alimentado de uma forma, uma provisão sobrenatural. Essa é a terceira vez. Ele come duas vezes de uma comida que não foi ele que preparou, não foi ele que levou, foi o anjo que providenciou para ele. E a Bíblia fala, então, versículo 8, levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb. Então, ele andou por 40 dias no deserto. Então ele se assemelha, e é bem interessante, qual foi o outro grande homem de Deus, todo mundo sabe, que ficou duas vezes 40 dias e 40 noites, alguém lembra? Moisés, no mesmo Monte Sinai. Então você percebe que aqui, porque algumas pessoas até imaginam assim, não, Elias foi para o Monte Sinai porque ele queria fazer um paralelo com Moisés. Eu não acho isso. Eu acho que sim, Elias estava fugindo de Jezabel e pensando em morrer, isso que eu vejo na história. Mas naquele momento o anjo deu alimento sobrenatural para ele, falou que o caminho seria muito longo, e ele foi na força daquela comida 40 dias e 40 noites pela distância. Foi uma distância longa. É engraçado como você lê assim, eu li num lugar que dava mais ou menos quase 300 quilômetros. Outro dado, achei em outro lugar, era bem menos. Então, não sei exatamente qual a distância, mas era um caminho longo. Mas não levaria 40 dias para fazer essa viagem. Mesmo a pé, não levaria 40 dias. Então, ou ele foi devagar, assim, conversando com Deus, ou a gente não sabe porquê, mas ele levou 40 dias para chegar ao seu destino, ok? Então, não, na minha opinião, não por nenhuma coisa dele, não foi uma intenção de Elias fazer um paralelo, mas há um paralelo muito claro, muito forte aqui entre Elias e Moisés, e nós sabemos pela sequência que Elias e Moisés são as duas grandes figuras do Velho Testamento. Malaquias fala dos dois, os dois aparecem no Monte da Transfiguração com Jesus, e é interessante, né? Lá no Monte da Transfiguração, uma das coisas que as três pessoas têm em comum, qual que é? Moisés, Elias e Jesus. Uma das coisas em comum entre os três, qual que é? Os três jejuaram 40 dias, né? Uma das coisas em comum entre os três, todos os três passaram por um período, e Moisés duas vezes, né, de 40 dias. Então, algo tremendo. Várias pessoas têm feito isso, um jejum de 40 dias. No caso de Moisés, parece que aqui no caso de Elias também, ele foi um jejum sobrenatural, porque ninguém consegue ficar 40 dias sem água. Ninguém consegue ficar 40 dias sem água. Eu acho que o máximo, lógico, depende, assim, mesmo comida, mesmo você não comer por 40 dias, depende das suas reservas, né, para você conseguir passar esse tempo, né? Tem pessoas que não chegam a 40 dias. Mas é possível você passar 40 dias sem comer. Não é possível ficar esse tempo sem beber. Então foram jejuns sobrenaturais. E se alguém aqui estiver pensando em fazer um jejum de 40 dias, tem que fazer uma coisa muito bem preparada, porque isso envolve saúde, tanto para começar como depois para terminar o jejum. São coisas que tem que fazer com muito cuidado. Ok. Mas tem pessoas que estão fazendo isso. Tem pessoas que estão, né? Eu tô lendo um livro que alguém passou para mim, de uma pessoa nos Estados Unidos que está sendo muito tocado com essa mensagem de Elias, e que está buscando a Deus para que Deus realmente haja nos países de hoje, como nos Estados Unidos e outros países que estão também com idolatria muito forte, da maneira que Deus mostra o que é a idolatria, que estão sendo dominados por deuses errados, que estão favorecendo aborto, que estão favorecendo homossexualismo, que estão promulgando humanismo, que estão excluindo Deus. Tem muitas coisas acontecendo no nosso mundo de hoje, e tem pessoas que estão sendo despertadas por Deus para levantar jejum e buscar a Deus de uma forma diferente. Isso é uma coisa impressionante que Deus está fazendo em muitas partes do mundo, e a gente percebe nisso uma confirmação de que Deus quer realmente levantar uma voz profética como no tempo de Elias. Mas então esse paralelo de Elias com Moisés é bem interessante. Elias subiu no monte e ficou 40 dias. Moisés subiu e ficou 40 dias. Elias andou 40 dias para chegar até lá. Então é um pouco diferente isso aí. Mas quando ele chegou, versículo 9, então versículo 8, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor. Então, em toda essa história, agora é a primeira vez que fala da palavra do Senhor para ele, né? Porque nas outras partes da história de Moisés, de Elias, sempre Deus está falando: o Senhor faz isso, faz aquilo. Quando Elias foge de Jezabel, ele não tem uma palavra de Deus para fugir, né? Mas aqui vem a palavra de Deus para ele. Então, houve um encontro marcado. O anjo preparou Elias, deu aquela comida especial. Deus pode fazer isso. Deus tem várias maneiras que Deus nos prepara, né? Tem a história de José do Egito, que Deus deu 7 anos de fartura antes de vir 7 anos de fome. Então Deus às vezes prepara, às vezes é financeiramente, às vezes Deus te dá um momento de graça, em que você tem facilidade de ler a palavra, facilidade para se alimentar espiritualmente. A gente precisa aproveitar os momentos de provisão, tanto material, se Deus está dando bênçãos materiais, Deus sempre tem em vista algo que Ele quer fazer. E se a gente desperdiça aqueles momentos, a gente perde a preparação que Deus está querendo. E pode ser espiritual, às vezes Deus nos dá momentos assim de fartura, vem uma palavra maravilhosa e antes assim, Elias está dormindo, nem está na hora de comer de novo, o anjo acorda e fala assim, coma de novo. Então, tem momentos em que Deus nos dá uma abundância de provisão. A gente precisa aproveitar esses momentos, né? Porque Ele vem para nos dar essa provisão por uma razão, que depois, na força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então ele chega no Monte Horeb e vem finalmente a palavra de Deus para ele. Então Deus, de alguma maneira, o encorajou, fortaleceu para ele poder chegar no Monte Horeb, e chegando lá, a palavra de Deus vem para ele. E que é a palavra de Deus? É uma pergunta. É uma pergunta. E é uma pergunta que a gente não sabe se é uma pergunta assim, tipo, Elias, qual que é o seu problema? Né? Ele pergunta assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Talvez Elias podia falar assim, bom, Deus, na verdade, eu não estava pensando em vir aqui, eu achei que era a sua ideia eu vir aqui, né? Mas Deus está perguntando porque Elias está num conflito, e Deus sabe que ele está num conflito. E quando ele fez a oração de desistência, no versículo 4, ele não deu nenhuma razão, ele só falou assim, Deus, passa para outra pessoa, ou chega, eu não quero mais. Ele não fala qual que é o problema. Então ele chega no Monte Horeb e a palavra de Deus vem para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Então, às vezes, nem a gente sabe. Às vezes você está num momento assim de tristeza, você está sentindo mal, tem alguma coisa fora, assim, qual que é o seu problema? Eu não sei qual que é o meu problema, tem alguma coisa que está fora de lugar, eu estou me sentindo mal. Só que nesse período, acho que 40 dias andando no deserto, deu muito tempo para ele pensar, né? Então, se ele não tinha uma clareza antes, né? Talvez ele tinha, mas se ele não tinha uma clareza antes, agora ele sabe. Elias sabe qual que é o problema dele. E eu admiro. Eu sei que talvez ninguém ache difícil você falar assim, olha, eu estou bravo com Deus e eu tenho coragem de falar com Deus. Eu falando com Ele, orando com Ele, eu tenho coragem de falar. Eu não sei como é que é a sua relação com Deus. Que é a maior bobagem você tentar fazer uma oração politicamente correta para Deus. É uma bobagem, Deus sabe de tudo. O que você está querendo esconder? Mas eu acho que muitas vezes a gente não fala. Talvez a gente mesmo não chegou a uma conclusão, como eu falei. Às vezes, talvez a gente mesmo não saiba o que está me perturbando. Ah, tem isso aí que está errado na minha vida. Assim, Deus fala com a gente, assim, não, tem outra coisa, tem alguma outra coisa. O que é mesmo? E aqui você vê Elias sendo extremamente honesto. Extremamente honesto. Eu não acho que isso aqui é uma coisa fácil. Talvez, como eu falei, pelo fato da gente mesmo não quer admitir. Você tem coragem de falar que você está bravo com Deus? Não, que isso. Deus é tudo certo, que eu bravo com Deus de jeito nenhum, mas Elias estava bravo com Deus, você não concorda comigo? Olha o que ele fala, versículo 10, respondeu ele, o que eu faço aqui? Qual que é o meu problema? Eu vou falar qual que é o meu problema, eu tenho sido extremamente zeloso, e aqui é a mesma palavra que eu ando sempre falando com vocês, não é zeloso, o que é? Ciumento, é a palavra que Deus usa em relação a si mesmo, em Êxodo 34, Deus fala assim, meu nome é ciumento, é a mesma palavra que ele está usando, eu tenho sido extremamente, eu tenho sido muito ciumento pela tua causa, Senhor. Eu tenho arriscado minha vida, eu tenho feito tudo, eu tenho sido extremamente zeloso e ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque esse povo teu, né, os filhos de Israel, eles deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares. A gente viu isso, né? Quando ele chegou no Monte Carmelo, tinha um altar de Deus que estava derrubado, e assim em outros lugares. Eles derrubaram os teus altares, deixaram a tua aliança, mataram os teus profetas. Jezabel, né? Jezabel que fez isso, né? Mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei. Agora que tem o exagero de Elias, né? Quantos profetas que Obadias escondeu? Alguém lembra? 100, né? Dois grupos de 50 profetas, tinha 100 profetas. Se a Jezabel não achou depois, né? Que a gente só se aconteceu depois, mas no capítulo anterior, que faz pouco tempo, Obadias tinha falado que ele tinha protegido, que tinha escondido 50 profetas numa caverna, 50 profetas em outra caverna, estava alimentando esses profetas e escondendo Jezabel. Mas ele fala assim: só eu fiquei. E você vai notar, por exemplo, no próximo capítulo, capítulo 20, vai ter uma história que vai ter um outro profeta, que a gente nem sabe o nome dele, que vai falar com Acabe. Tem um outro profeta que não é Elias. Então não é só Elias, tem mais gente, mas ele fala: só eu fiquei, o Senhor só tem a tua última esperança, Deus, sou eu, não tem mais ninguém, e o Senhor está esperando, está ficando, está cruzando os braços, e eles vão tirar a minha vida, e o Senhor vai ficar com quem depois? Né? Ele está falando isso, assim: eu fui muito zeloso, muito ciumento pelo Senhor, eu agi, arrisquei minha vida, mataram todos os profetas, só eu que fiquei. Ele estava sozinho na luta contra os 450 profetas, mas só eu fiquei e eles vão tirar minha vida também. Então essa é a queixa dele, que ele coloca diante de Deus. E Deus não fala como ele falou com Jonas, que com Jonas ele falou, tem outras histórias de pessoas que Deus repreende, quando estão, né, Josué estava prostrado em terra, Deus fala assim: o que você está fazendo aí? Levanta, você não devia estar nessa posição, tem uma coisa errada. Deus, quando Deus quer falar que tem uma coisa errada, ele fala, mas ele não fala isso com Elias. E uma das coisas mais interessantes dos caminhos de Deus é que em nenhum momento, você pode chegar até o fim dessa história, em nenhum momento Deus senta com Elias e fala assim: pera aí, Elias, eu vou te explicar tudo certinho, olha, é assim, assim, eu tô... Não, ele não responde a pergunta, a queixa. Ele responde, mas não responde. Elias vai ter que descobrir o que Deus está falando, mas ele não responde exatamente como a gente coloca. Então, quando você faz perguntas para Deus, se prepare, porque Deus pode responder de uma forma bem diferente. Aparentemente, ele não está respondendo diretamente. Quantas vezes com Jesus, quantas histórias de Jesus na Terra, né, as pessoas vinham e faziam perguntas e ele não respondia a pergunta, falava uma outra coisa. Então, as nossas perguntas nem sempre são respondidas exatamente como nós queremos. Mas Deus ama a autenticidade, a transparência, você falar o que você está pensando mesmo, isso é muito importante. Aí vem essa experiência que também é um paralelo com Moisés. O que aconteceu com Moisés no Monte Sinai? Depois que ele já tinha subido, já tinha recebido os 10 mandamentos, ele desceu, o povo fez um bezerro de ouro, Deus falou que não ia mais com eles, né? Toda aquela história. Aí Moisés intercede, Deus cede um pouquinho, né, na intercessão de Moisés, cede um pouquinho e fala assim, tá bom, eu não vou destruir, mas também não vou andar mais com vocês, né? Então ele fala isso, Moisés não aceita, e depois Moisés fala assim, Deus, se eu achei graça aos teus olhos, eu quero ver o Senhor. Até agora nós estamos falando meio assim, dentro de uma nuvem escura, dentro do fogo, mas eu não vi o Senhor, eu não conheço o Senhor, eu quero ver o Senhor. Então o que Deus falou com Moisés? Sobe no monte, esconde-te na fenda de uma rocha e eu vou passar diante de você. É a mesma palavra aqui, que ele fala assim, em versículo 11, disse-lhe Deus, vem para fora, ele está dentro de uma caverna, né? Sai daí, você está escondido, vem falar comigo cara a cara, vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. E aqui também tem uma dúvida de tradução, algumas falam que ele vai passar, como Deus fala assim, põe-te para fora que o Senhor, né, eu, né, vou passar. E outros falam assim, vem, põe-te para fora, e o Senhor passou. As duas parece que são possíveis, mas eu penso que mais é assim como está aqui, dizendo assim, vem para fora que eu vou passar. Eu vou passar, você vai ter um encontro semelhante ao encontro com Moisés. O paralelo é muito grande, né? Moisés era a grande figura na história de Israel, naquela época já assim, para eles era o fundamento da nação deles. Então Elias, ele tem muita, ele sabe que ele está num lugar histórico e que está acontecendo algo com ele que é semelhante, que faz um paralelo com Moisés, ele sabe disso. E Deus manda ele vir para fora, mas ele não foi para fora. Você pode notar na sequência que ele ficou aguardando, e ainda bem que ficou aguardando, porque o negócio foi meio violento aqui, né? Então, vem para fora, porque o Senhor vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu os montes. Gente, esse aqui é vento, eu diria assim, que é um vento forte mesmo, né? Para fender montes e despedaçou as penhas. Gente, isso não é uma rochinha pequena, assim, isso tá trincando, tá partindo rochas grandes. Então, isso aqui é um vento sobrenatural, isso aqui é um vento muito forte. E será que tem algum precedente de Deus estar no vento? A própria palavra vento no hebraico é espírito, né? Então quando fala o vento, e no dia de Pentecostes, que é o exemplo mais clássico, né, houve um forte vento e o Senhor estava no vento, porque naquele vento que passou no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e encheu cada um deles. Então não é uma coisa inédita, não é uma coisa de dizer assim, não, Deus nunca está no vento. Não, às vezes Deus está no vento. Depois do vento, esse vento não fala especificamente no tempo de Moisés, mas fala em outras ocasiões. Mas então veio esse vento forte, porém o Senhor não estava no vento. Não sei exatamente como que Elias soube que Deus não estava no vento, mas Deus não estava no vento e Elias está bem protegido dentro da caverna, ele não saiu para fora. Daí, depois do vento, um terremoto, isso tinha quando Deus visitou o Monte Sinai no livro de Êxodo, né? Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Só, não sei se vocês querem só anotar, ou querem abrir lá, mas em Êxodo 19, só para vocês fazerem essa conexão aqui, em Êxodo 19, versículo Versículo 17 fala assim: então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, saía uma fumaça, como se fosse uma fornalha, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Eu estou querendo mostrar que com Elias, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. Só que quando ele visitou no tempo de Moisés, ele estava no fogo. Aqui fala que Deus desceu sobre o Monte Sinai no fogo e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente, que era o terremoto. Então, no tempo de Moisés, tinha fogo, tinha terremoto e isso estava demonstrando, isso era uma manifestação da presença de Deus, porque Deus desceu sobre o Monte Sinai e ele estava no fogo. E, aliás, Elias sabia que Deus se manifesta pelo fogo, porque tinha acabado de descer sobre aquele sacrifício, né, e queimar o sacrifício, o altar e tudo. Então, tudo isso, Elias, ele sabia que Deus podia se manifestar. Como que ele sabia que Deus não estava? Não sei, aqui não explica. Só que Deus está querendo mostrar para ele um contraste. E esse contraste que eu quero deixar com vocês aqui, que é uma coisa interessante, voltando para 1 Reis 19. Então, no versículo 12, fala: depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo. Agora, todas as traduções, pela primeira vez, eu vi uma outra tradução, me chamou bastante atenção. Mais uma vez, assim, as palavras que são traduzidos do original, elas podem ser traduzidas como estão aqui. Mas eu achei assim, às vezes o tradutor, alguns tradutores fazem um estudo da língua original e veem que há uma outra alternativa. E é uma coisa que chama bastante atenção. Eu ouvi uma tradução em inglês que fala assim: depois do fogo, ao invés de como está falando aqui, a minha tradução fala uma voz calma e suave, um sissio, mas ao invés de falar de voz, essa palavra voz, ela pode ser traduzida como som, não é necessariamente uma voz. E a tradução que eu achei assim, muito dramática, assim, ele falou assim: foi um som de silêncio total. Eu achei assim, fantástica essa ideia, porque assim, a ideia com certeza aqui é o contraste. Veio um vento, o vento faz muito barulho, ainda mais partindo rochas, né, tal. Terremoto, né, as consequências do terremoto, né, fazem barulho. O fogo não é necessariamente barulhento, né, mas então tem todos esses fenômenos fortes e Deus não estava em nenhum deles. E depois veio um silêncio ensurdecedor, né, assim, né, assim, todo mundo já deve ter visto, assim, é uma experiência legal. Quando você está num ambiente de barulho, né, que pelo menos os mais velhos, assim, quando está muito barulho, perturba bastante. E quando para o barulho, assim, de uma vez, é um contraste e é uma coisa assim, que chama muita atenção. Porque se você está num silêncio de muito tempo, então o silêncio não chama atenção. Se você está num barulho muito forte e de repente cessa, aquele silêncio que vem depois causa um impacto. E é exatamente isso que Deus queria. Deus fez um monte de coisas. Fala assim: o Senhor vai passar. É muito interessante isso, que lá com Moisés também, Deus falou assim: tá bom, você se esconde na rocha e eu vou passar. E fala que ele passou e ele pôde ver Deus pelas costas. Então, a gente não sabe como que são as costas de Deus, o que, que Moisés viu. Ele viu uma figura humana, o que, que Moisés viu? Mas, na verdade, naquela história de Moisés, a ênfase não é no que ele viu. A experiência de Moisés foi assim, que quando Deus falou assim: vou passar e vou proclamar quem eu sou. A revelação, porque Moisés não saiu pelo resto da vida e falou assim, gente, eu vi Deus pelas costas, ele não ficou falando isso. Gente, é fantástico você ver Deus pelas costas. Não foi essa imagem que ficou assim, pelo menos não é o que ele enfatizou. Se ele viu como é que foram as coisas, não sei. Mas o que Moisés experimentou ali foi Deus revelar quem ele é, que ele proclamou o nome. Eu sou compassivo, bondade, misericórdia, fidelidade. Ele começou a falar tudo o que ele é. Essa foi a experiência que Moisés teve com Deus. Agora, Elias está bravo com Deus. Ele está bravo porque ele esperava um outro resultado. Ele está esperando 3 anos e meio, Deus foi tremendo, Deus respondeu com fogo, Deus fez tudo, mas Elias está bravo ainda. Porque, claro, o que nós queremos não é uma grande demonstração. O que nós queremos ver não é assim, eu quero um negócio grande, que tenha muito barulho, que Deus apareça, que faça... Nós queremos consequências. Qual que é a consequência que Deus quer? O povo se voltar para Deus, o povo se arrepender, ter uma mudança de vida, ter mudança de coração, ter uma mudança de uma nação. É isso que Elias queria. Elias não estava errado. É isso que Deus quer. Deus não está querendo assim, puxa, Elias é o cara que viu uma vez cair fogo do céu, isso foi importante, faz parte do processo, mas o que Elias queria e o que Deus quer é uma mudança. É uma mudança. Nós queremos ver o povo não adorando Baal, nós queremos ver o povo adorando a Deus, servindo a Deus, dentro da aliança com Deus. Então Elias está se queixando por causa disso. Falou assim, Deus, eu fui muito zeloso, eu fui muito forte no meu zelo, no meu ciúme por Deus, por ti, e agora o Senhor não está fazendo nada. Jezabel me pôs para correr, as pessoas que proclamaram só o Senhor é Deus estão debaixo das garras de Jezabel ainda, não mudou nada. E vai continuar tudo como antes, vai ser uma grande história que caiu fogo do céu, mas não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Então, Elias, ele quer algo fenomenal, ele quer uma mudança, ele quer que Deus faça uma mudança radical, e Deus está mostrando para ele. E olha, assim, outra vez eu estou sugerindo a minha visão dessa experiência, porque é uma coisa assim, todo mundo conhece, eu acho que todo mundo já viu essa história, né, que Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, não estava no vento e tal. Deus não fala somente no barulho, né? Eu já vi muita gente, tem gente que é contra os dons do Espírito, ama essa passagem, porque fala assim, está vendo, né? Deus está na voz suave, Deus não precisa de barulho, e é verdade isso. Mas a ideia aqui é que Deus está querendo mostrar para Elias, o que você está querendo não vai acontecer só com barulho. Tem momentos de barulho, veio fogo do céu, veio uma coisa poderosa, mas agora eu quero te mostrar, não é a minha ação, a minha presença não é ligada necessariamente a essas coisas. Tem o silêncio, e aqui também a gente pode voltar para a experiência de Moisés. Moisés teve a experiência, eu li para vocês em Êxodo 19, que Deus desceu no fogo, que tinha fumaça, que tinha terremoto, mas tem uma outra passagem que eu quero que vocês pelo menos se lembrem, em Êxodo 24, Moisés sobe novamente. Deus já tinha dado os 10 mandamentos no capítulo 20, tinha falado de voz audível de cima do monte, né? Deus falou com voz audível para todo o povo escutar. Mas em Êxodo 24, Moisés sobe o monte Sinai de novo, Aliás, se você, eu nunca conferi isso, né? Mas eu lembro que um pregador falou comigo uma vez, ele estava até pregando sobre essas passagens, mostrando como os homens e mulheres de Deus hoje precisam subir o monte para encontrar com Deus. E subir o monte assim, é sair da sua vida, sair das suas atividades, se separar para Deus, buscar a Deus. Estava mostrando muito isso. E se você começar no capítulo 19 de Êxodo e for seguindo até esse capítulo 24, ele diz que Moisés subiu e desceu 7 vezes. E é uma coisa engraçada que no capítulo 19, por exemplo, Moisés sobe lá e Deus fala assim: desce e fala com o povo. Né? Acabou de chegar lá, ele tem que descer de novo. E não deve ter sido uma caminhada, né? Subir um monte, assim, acho que tinha que ter um bom preparo físico, né? Assim, sobe e desce. Né? Ele subiu várias vezes, mas agora no capítulo 24, ele vai subir, é agora que ele vai ficar 40 dias e 40 noites a primeira vez. Êxodo 24. Versículo 15, tendo Moisés subido, 24:15, tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu por 6 dias, é isso que eu quero que vocês vejam esse detalhe aqui. Ele subiu, a nuvem, Moisés subiu, ele entrou dentro da nuvem, a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Deus a Moisés do meio da nuvem. O detalhe é que Moisés não sabia que ia ser no 7º dia. Se você fala assim, olha, sobe, você vai ficar 7 dias, e eu só no 7º dia vou falar, até você consegue se preparar psicologicamente, né? Fala assim, não, 6 dias não vai ter nada. Só que Deus mandou ele subir. E durante 6 dias ele não fala nada. E ele não sabe se esse silêncio vai durar 6 dias, ou 20 dias, ou 60 dias, ele não sabe. O que eu quero mostrar é que a voz de Deus muitas vezes vem depois do silêncio. E às vezes precisa ter um silêncio prolongado. A quietude do nosso coração. Tinha um homem, a gente publicou algumas histórias dele há muitos anos, na revista, vários anos, né, na revista Impacto, um homem que viveu há mais de 100 anos, né, um evangelista, e Deus falava, ele ia para os lugares e Deus falava muito claramente, assim, tinha situações familiares, situações na igreja, Deus dava para ele palavras exatas, ele não conhecia ninguém, e Deus mostrava para ele exatamente qual era o problema, o que tinha que fazer, como resolver. Mas para Deus falar com ele, ele chegava no lugar e ia para o mato e descobria assim acho que tinha bastante, né, naquela região, tinha assim esses troncos de uma árvore caída assim, tudo oco por dentro, um tronco grande, e ele entrava dentro desse tronco oco e ficava dias em jejum. Tinha uma história lá que uns esquilos traziam umas castanhas para ele comer, né? Para sustentar. Mas ele falava assim, né? Teve uma das ocasiões que ele falava assim, que ele falou que ele ficou 9 dias esperando em Deus. Só no 9º dia que Deus foi falar com ele. E ele falou assim: sabe por que eu tive que ficar 9 dias? Porque gastou 9 dias para calar todas as vozes da minha mente. Na hora que realmente fez silêncio por dentro, eu fico imaginando, gente, acho que não era nem o século XX ainda, ou era final do século XIX, ou início do século XX, não me lembro, mas gente, se naquela época ele tinha muitas vozes, imagina hoje, as vozes que nós temos, a gente não aguenta ficar sem voz, não é verdade? Tem que entrar no carro e ligar o rádio, não pode ficar em silêncio, A gente morava num lugar no interior de Goiás e às vezes a gente fazia reuniões, encontros, vinha gente de outros lugares no Brasil. Eu lembro de uma moça que chegou lá, não sei se era de São Paulo, de que região que ela era, e aquele lugar do interior quieto, parar assim, bem calmo assim. Ela falou assim: gente, eu não aguento esse silêncio aqui. Eu não aguento esse silêncio. A gente tem uma mania, a gente não consegue fazer silêncio para Deus falar. precisa ter silêncio. Moisés ficou 6 dias, 6 dias, no 7º dia, chamou Deus, Deus chamou Moisés do meio da nuvem, e aí, versículo 18, ele ficou 40 dias e 40 noites, Deus mostrou toda a planta do tabernáculo, todas as coisas que vêm a seguir. Então, nós vamos ter que parar aqui, mas o que é que Deus estava querendo mostrar para Elias? Não estou no vento, não estou no terremoto, você está bravo porque você quer que eu faça uma coisa grande e já faça uma revolução, muita coisa. Nós vamos ver na próxima aula como Deus deu para Elias instruções para ele não desistir da carreira. Que maravilha! Elias quis desistir, estava desanimado, pediu a morte, mas ele foi, Deus deu força para ele, conduziu ele para o Monte Sinai, ele teve um encontro com Deus, ele viu que Deus não age só no barulho, só nas coisas grandiosas, nas coisas que, nos fenômenos, nas coisas que fazem uma mudança radical, que Deus está presente. Aí nós vamos ver a sequência da história, mas só para assim, só para terminar nesse ponto, durante todo esse tempo, e dá para entender bem, Elias não saiu da caverna. Então passou o vento, ai de mim, ficar na caverna. Deus falou assim, sai para fora. Não, Deus, agora não, muito vento. Aí veio o terremoto. Não, Deus, não sei nem se estou seguro, acho que dentro de uma caverna, não sei se é seguro no terremoto, mas ele ficou dentro da caverna. Depois veio o fogo, ele não saiu, mas quando veio esse som de silêncio total, né, quando veio esse som, porque esse som de silêncio ainda não era a voz de Deus, depois disso que Deus fala com ele. Então, o que vem depois desses fenômenos é o silêncio mesmo. Algumas traduções falam assim, um sopro suave, um sissio. Então, ou era um silêncio total, ou era uma coisa muito suave, muito baixinho. A voz de Deus, hoje, pelo Espírito Santo no nosso coração, às vezes é uma voz difícil de ouvir. Difícil de ouvir. Se você estiver com muito barulho, se estiver com muito som, se estiver com muitas distrações, tiver com muitas ideias, tiver com muitos planos, tiver com muitas coisas na sua cabeça, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, depois de todos esses fenômenos, veio o silêncio. E a Bíblia fala, né, que quando ele ouviu esse silêncio, né, quando ele ouviu esse silêncio, ou esse sopro suave, aí sim, ele também, igualzinho Moisés, Moisés já na sarça ardente, né? Mas quando Moisés viu o fogo na sarça ardente, ele cobriu o rosto, porque ele disse que ele teve medo de olhar para Deus. E quando Elias ouviu ou o silêncio ou esse sopro muito suave, ele cobriu o rosto e saiu para fora. Amém? Senhor, nós pedimos nesta manhã que nós também tenhamos, ó Deus, a sabedoria e a persistência de buscar a Ti no silêncio. Senhor, como nós precisamos calar as outras vozes, opiniões de outras pessoas, até coisas boas. Ouvimos programas, tem muitas coisas que edificam, muitas coisas boas que talvez estejamos ouvindo. Mas tem que ter o momento de ouvir a Tua voz, tem que ter o momento de silêncio, que o Senhor ajude a cada um de nós a achar silêncio no nosso coração, espaço para Ti, espaço de silêncio para que o Senhor fale, ó Deus, porque é nessa hora que o Senhor fala de verdade que algo vai acontecer, que vai mudar a nossa vida e a nossa geração. Senhor, ajuda-nos a desejar, a buscar e a encontrar a Tua voz. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até domingo que vem.